Vamos tomar nossas Bíblias e vamos declarar. Toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abençoe este momento como tens abençoado até agora. Senhor, eu quero trazer aos teus filhos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ser a verdade e por nos transmitir a verdade. Em ti jamais seremos enganados. Em ti nunca ficaremos confundidos, mas teremos discernimento e a capacidade para andarmos dentro dos teus caminhos, sejam nos momentos bons ou na adversidade. Senhor Deus, ajuda-nos a entender o custo, o preço, o ônus do discipulado cristão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se, queridos. Vou usar quase o mesmo texto de domingo. Em Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre este tema, o preço do discipulado. Possivelmente a parte 1. Eu expliquei para vocês no domingo que os versículos 25 e 26 falam sobre revelação. Deus revelando Jesus quem é, ou melhor, Deus revelando quem Jesus é. Obrigado, dona Dodi. E Jesus revelando quem o Pai é. O versículo 27 fala de verdades. Nós vimos quatro verdades. E então, no versículo 28, Jesus diz, num modo de interjeição, venham a mim, andem comigo. É como que você pudesse ver uma pessoa andando numa direção errada e você dissesse, por que você está seguindo esse caminho? Vem para cá. E então, chegamos ao nosso versículo que iremos meditar, ou os nossos versículos que iremos meditar nesta noite, e diz, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Meu irmão, vamos pensar na proposta do Espírito de Deus nesta noite. Tudo na vida tem um preço, verdade ou não é? Seria interessante conseguir aquilo que você quer sem esforço? Já pensou você entrar no primeiro dia na faculdade, fazer matrícula, e o cara diz, volta amanhã para pegar o seu diploma? Seria interessante demais, não é? Hã? Seria interessante alguém criar um chip para comandar nosso cérebro na área que pretendemos escolher? Seria interessante demais. Você, por exemplo, vai ser um professor de matemática, então você tem um chip pá, você entende todas as equações, é uma maravilha, não é? Você vai estudar, você vai ser um bioquímico, então você tem um chip, você entende toda a matéria. Seria interessante para algumas mulheres aqui sentar no automóvel e sair dirigindo sem fazer um zigue-zague, não é? Chegar, encostar, fazendo uma baliza, sem raspar o carro, sem pegar na guia, sem bater no para-choque do traseiro ou dianteiro. Então, agora tem o carro que estaciona sozinho, né? É. Então, seria interessante, não é? Bom, seria interessante conseguir muitas coisas sem esforço. Mas, o que, que nós temos a dizer se esse negócio funcionar? Esqueça isso. Por quê? Nesta vida, qualquer coisa só é conseguida se você usar o esforço concentrado. Concentrado, consciente, correto? Sem um esforço consciente, racional, você não avança. Tá certo ou não? Tá? Quando você se propôs a vir para cá, você propôs a si mesmo, vou me esforçar para chegar até a reunião. Correto? Você agora está sentado diante de mim para ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus pode usar minha vida para falar com você. Veja, você se propõe a fazer um esforço para me escutar e até alguns anotarem algumas coisas que eu vou falar. Algumas coisas que vão servir para vocês. É um esforço. Você poderia estar indo para casa descansar, mas você preferiu vir e ouvir a palavra de Deus. A pregação, a mensagem da palavra de Deus. Isso é um esforço concentrado. Tá certo? Então, tudo na vida tem um preço, um custo ou um ônus. Então, você não acorda, dirige o seu carro, trabalha, estuda, namora e se casa sem um esforço concentrado. Tudo que você faz, existe um custo, existe um ônus. Veja lá, você acorda logo pela manhã, mas gostaria de ficar mais tempo na cama. Mas aí você pensa, eu tenho que chegar ao trabalho. O que você faz? Você pratica a autonegação, você nega alguma coisa a si mesmo e se levanta correndo e vai tomar um café. Quando você chega na mesa do café, você olha o horário e diz, deixa eu tomar um cafezinho rápido. Aí você toma aquele cafezinho, aquela bolachinha ou então aquele pãozinho com manteiga de ontem. Dá uma esquentada nele no micro-ondas, ele fica que nem uma borracha, coisa horrível. Aí você passa aquela manteiga e você começa a lembrar de alguma viagem que você fez, que pela manhã tinha melancia, mamão, gelatina, manga. Mas você faz um esforço concentrado e come o seu pãozinho borrachudo com manteiga e aquele cafezinho magrinho e sai. Você senta no seu carro e começa a pensar, vou enfrentar o trânsito de São Paulo. E hoje está chovendo. Aí você pensa, bom, que desânimo. Mas você diz, não, eu tenho que chegar ao trabalho. Então você se esforça, é um esforço concentrado. Chegando no seu trabalho, você olha para a cara de todos ali. Todos estão com um sorriso nos lábios. Aquela cara amigável, né? O patrão, muito educadamente, traz um bombom para cada um, né? Aí, você senta para trabalhar num ânimo danado. Aí você começa a lembrar de uma praia, de uma piscina, de um passeio pelo campo. Mas, como responsável que você é, você está ali para prestar serviço seriamente, você então se concentra no trabalho e pratica o quê? Um esforço concentrado. Você nega a si mesmo o prazer dos seus sonhos para focar no seu trabalho. Chegando no fim do dia, é hora de dar uma ligadinha para a namorada. Porque se não ligar para quem é solteiro, quem não ligar para a namorada, já sabe o que vai acontecer. Ou então, ligar para a esposa. É hora de ligar para a esposa. Estou saindo do trabalho, indo para a faculdade. Mais uma vez, trânsito. Dá uma vontade de ir para casa. Você diz assim, eu vou dormir hoje. Mas você diz, não posso perder essas matérias. Então você vai para a faculdade. Você negou-se a si mesmo. Correto ou não? Você está praticando o quê? Um esforço concentrado. Aí você chega na faculdade. Você olha o professor falando. A primeira aula é aquela que dá nó no seu cérebro. E você diz, que sono, a minha mente não aguenta mais. Mas você pega o bloco de notas e começa a anotar. Você se esforça para anotar algumas coisas e acompanha a matéria no seu material. E você anota e anota e anota. E então termina a aula. Aí você diz, que bom, agora eu vou para casa. Só que você tem que dar mais uma ligadinha para a namorada ou para a esposa. Estou saindo, indo para casa. Se não ligar, é uma coisa de ponto a ponto. Aí você chega em casa, é fim de semana. Aí amanhece o sábado. Você diz, hoje eu quero descansar. Mas você lembra que tem que estudar. Está aquela pilha de apostila te esperando, rindo para você. Com os braços abertos, gritando, venha! Aí você se dirige a elas e começa a queimar as pestanas lá. Aí você almoça, né? E volta a estudar um pouquinho. Você fala, vou dormir um pouquinho. Aí a namorada liga. Você não vai vir? Aí então, você sabe que tem que levar a namorada a passear. Aí leva você faz um custo, né? Você tem um custo para levar a namorada a passear. E o custo custa, né? Porque você tem que gastar. Ou então você tem que sair com a esposa, dar uma passeada. Não é isso? Então você namora e ela começa a falar assim, há quanto tempo nós estamos namorando bem? Uns 2 anos. Você não acha que está na hora de casar? Aí você começa a pensar, eu não sei se está na hora. Você se forma na faculdade. Aí ela disse assim, e agora, vai ou não vai? Agora tem que ir. Aí então, aí casa. Mais um custo. Então, perceba, o que eu quero mostrar para vocês, não é que estas coisas são desagradáveis. O que eu quero mostrar para vocês é que tudo na vida tem custo. Nós vivemos numa autonegação constante. Aí eu pergunto, por que no cristianismo teria que ser diferente? Por que nós brigamos com a nossa fé? Porque às vezes ela exige que nós neguemos a nós mesmos. Talvez algumas pessoas não queiram negar-se a si próprias pelo cristianismo ou por Jesus, porque não vem salário à sua frente. Mas quando você recebe o salário, você já percebeu como ele está comprometido? Ou não é? O custo do salário é alto também. Não é isso? Quem é casado e tem filhos já meio adultos, tem que sustentá-los na escola, tem que ajudá-los. Você acha que um salário aí fora para um rapaz, para uma moça que está trabalhando, ela vai conseguir, ou ele, pagar a faculdade? É quase impossível. Então os pais têm que investir. É um custo. Quem quer ter um filho tem que avaliar o custo. Tem alguns casais que... eu lamento que a Igreja Católica ensina que você não pode evitar filhos. Isso, eu acho isso um absurdo. Me desculpe. Eu acho que todo casal deve avaliar se o momento é para ter ou não ter filhos. Porque tem gente que coloca tantos filhos no mundo e não consegue educá-los, criá-los. E depois eles ficam perdidos, sem educação, e os próprios pais também sem educação. Então a vida é uma série de avaliações. E você não pode fugir destas avaliações. Cada coisa que você vai fazer, você tem que avaliar o quê? O custo? O preço? Você quer se tornar um cristão? Você tem que avaliar o preço. Você tem que avaliar o custo. Então, eu quero seguir nesta ideia, uma vez que eu já dei esse preâmbulo aí, essa introdução. A primeira coisa, entenda, eu não sei, ficou aquela interrogação, não era para ficar. Entenda a finalidade do chamado de Jesus. Nós lemos aqui em Mateus 11, 29 e 30. Quero que vocês leiam comigo novamente. Entenda o chamado de Jesus. O que ele diz? Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Tá. Só até aí. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. O que você entende sobre ser seguidor e aprender com ele? O que seria isso? Resuma isso numa só palavra. Hã? Discípulo. Na verdade, você é chamado por Deus para ser o quê? Um discípulo. Então, ele chama o seu seguidor de aprendiz, de um discípulo. Correto? De aluno. Então, Jesus, quando nos chama, ele pede que nós sejamos seus alunos, seus discípulos, seus pupilos, pessoas que irão aprender com o seu exemplo. Jesus não chama pessoas para uma vida moral elevada, mas ele chama pessoas para aprender a viver a partir dele, a vida dele. Por exemplo, você anda com ele e você vê o seu exemplo e pratica o que ele faz. Assim deveríamos viver na igreja. Eu às vezes comento com algumas pessoas que eu vejo tantos cursos na igreja e que nunca redundam em nada. Porque o que nós precisamos é de pessoas que queiram praticar o que Jesus praticou, que façam o que ele pede para ser feito. Nós vamos errar, não há dúvida sobre isso, mas o que nós precisamos é de pessoas que tenham coragem de fazer o que Jesus pediu para ser feito. Agora, o chamado do nosso mestre envolve o quê? A negação do nosso eu. Isso, e sobre isso, nós já estamos acostumados a negarmos a nós mesmos. Qual é o problema de negarmos a nós mesmos? Você negou a si mesmo de ir para sua casa e descansar e enfrentou um céu fechado com raios para estar aqui. Não é isso? Você negou a si mesmo para perder algumas horas do seu conforto, do seu descanso, para ouvir a palavra de Deus, encher sua mente e o coração com as coisas de Deus. Não foi isso que você fez? Então você está se negando. Então você poderia estar saindo, você poderia estar indo a um shopping, não é? Mas você aprende a se negar. Hoje eu estava ouvindo algumas pessoas comentando sobre esses rolezinhos que existem nos shoppings aqui em São Paulo. Então eles dizem assim: coitado dos jovens da nossa cidade, não existe lugar para eles passearem. Não? Cidade como São Paulo não tem? Aí ele diz assim: não tem praia aqui. Tá. Então por que no Rio de Janeiro tem rolezinho se tem praia? O problema não está aí. O problema não está na falta de diversão. O problema está na maldade do ser humano. O problema está nas más intenções. O problema está em desafiar a autoridade. O problema está em não entender o que é certo e errado. Então a questão é de cidadania. As pessoas não têm noção do que é cidadania. Se eu sou um cidadão brasileiro e tenho que optar por algo errado que vai ofender a minha Constituição, eu opto pelo certo. Se eu estou no reino de Deus e tenho a opção de escolher entre o certo e errado, eu vou escolher aquilo que engrandece a Deus, que faz Deus manifestar a sua glória. Então a questão é cidadania. Por quê? Quando Deus nos chama para vivermos no seu reino, esse chamado, como eu já disse há pouco, envolve o quê? A autonegação. Porque o mundo é egoísta e arrogante. Esse é o problema. Nós somos egoístas e arrogantes. Mas em Cristo, nós aprendemos a bondade e a humildade. Nós aprendemos o trabalho da graça de Deus e aprendemos como depender de Deus para as nossas necessidades. Então, seguir Jesus é uma decisão própria. É uma decisão de seguir aquele a quem Deus nos revelou. Nós entendemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. E queremos fazer sua vontade e aplicar suas verdades em cada momento de nossas vidas, porque elas são práticas e verdadeiras. Então é isso aí. Agora você vê, em segundo lugar, não denomine o discipulado como o segundo estágio da fé. Por que eu digo isso? Se num primeiro ponto eu disse, a finalidade de Deus é nos chamar para sermos o quê? Discípulos. Então, muitos professores hoje em dia, de religião, ensinam o seguinte: o primeiro estágio da fé cristã é ser cristão. Aí depois você ingressa no discipulado. Primeiro você é salvo e depois você se torna um discípulo. Seria isto verdade? Claro que não. Porque esse tipo de crença separa a salvação do discipulado. Separa a salvação de quem nós devemos ser. Logo de cara, quando Jesus nos... Está complicado o que eu estou dizendo? Logo de cara, quando Jesus nos chama, ele diz: você tem que ser meu discípulo. Agora, veja só, não existe salvação para quem não é um discípulo. E quem não é discípulo, também não é cristão. Esse é o ensino básico de Jesus. Então, leiam comigo lá. Não existe para quem não é um discípulo. E quem não é discípulo, não é cristão. Vamos ler em voz alta? Vamos lá. Feche os olhos e eu quero que você diga para si mesmo o que você lembrar do que falou alto. Vai. Não existe o quê? E quem não é um discípulo, não é um cristão. Agora, ser um discípulo de Jesus significa ser o quê? seu seguidor. Então a palavra seguidor e discípulo é a mesma coisa. A palavra seguidor, discípulo e cristão é a mesma coisa. Correto ou não? Tá? Então nós vemos aqui, ó, discípulo, cristão, seguidor, é a mesma coisa. Você não se torna primeiro um cristão para depois seguir. Você se torna um seguidor. Você se torna um discípulo. Você se torna um cristão. O Novo Testamento declara que o termo discípulo é sinônimo de ser cristão. Então vejamos. Olha só o que diz em Atos 11:26, numa versão um pouco mais antiga da Bíblia, mas eu escolhi essa versão porque ela explica melhor o que eu quero dizer para vocês. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram quê? Foram quem? Os discípulos. Quem eram eles? Seguidores de Cristo, pela primeira vez chamados de cristãos. Quem seguia Jesus antes desse fato em Antioquia não era chamado de cristão, era chamado de seguidor de Cristo. Ou então, no máximo, nazareno. Porque Jesus era chamado de Jesus de Nazaré. Vocês estão comigo ou não? Então veja só. Discípulo, cristão, seguidor é a mesma coisa. Já já vocês vão ver onde nós vamos chegar. Tem uma bucha grande aí. Então, nós vamos ler já já Atos capítulo 14, versículos 20 ao 22 e observar duas coisas. Eu quero que você olhe primeiro aqui, antes de olhar na palavra de Deus. Nós vamos observar duas coisas. Que aquele que aceitava o cristianismo se tornava imediatamente em um discípulo. Então não tem essa história da pessoa ser cristão e depois se tornar discípulo. Ele aceita Cristo e no mesmo instante ele tem que se tornar um discípulo. Do contrário, ele não é cristão. Porque tem gente que entra na igreja e diz, eu gosto da igreja, mas nunca quer aprender. E não quer praticar. Lamento, mas esse tipo de pessoa não se converteu. Então, em segundo lugar, nós temos que observar que Paulo, à semelhança de Jesus, instruía os discípulos ou cristãos sobre o preço do discipulado. Agora sim, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 14, versículos 20 ao 22. E vamos ler. Já acharam? Pronto? Podemos ir? Veja lá. Mas, quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. Eu quero que você saiba que esse texto, ele está colocado numa situação em que Paulo havia sido apedrejado na cidade de Listra. E então, o que que aconteceu? Ele curou uma pessoa e as pessoas começaram a honrar Paulo e Barnabé, dizendo, os deuses estão entre nós. Zeus mandou seus deuses aqui. Até o sacerdote do templo pagão foi oferecer sacrifícios lá, oferendas para Paulo e Barnabé. E então Paulo tomou a palavra e disse assim, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Nós não somos deuses coisa nenhuma, nós somos homens como vocês. Eu vim aqui para pregar, vai, resumindo, o evangelho. E então, alguns judeus que estavam lá se revoltaram. Por quê? Os judeus não queriam aceitar o evangelho e não queriam que os outros povos também o aceitassem. Resolveram então levar Paulo para fora da cidade e o apedrejaram. Quando pensaram que ele estava morto, largaram ele lá. Então os discípulos foram ao redor dele e Paulo abriu os olhos. E aí se está o nosso texto. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, o que fez Paulo? Ele se levantou e entrou na cidade de novo. Esse Paulo era um carrapato, né? Então veja só, e no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. No dia seguinte, você imagine os ferimentos desse homem, hein? Você não pode imaginar o que é ser apedrejado. Você já imaginou você ficar em pé e curvado, tentando proteger seu rosto e sua cabeça, e pedras batendo contra você, nos seus ossos, músculos, hein? Não é uma coisa terrível? É ou não é? Para Paulo sair, ou melhor, para Paulo entrar novamente naquela cidade, ele teve que se negar. Um esforço concentrado. Para Paulo sair no outro dia e pregar o evangelho noutra cidade, ter que andar para chegar lá, fazer a vontade de Deus. E às vezes nós estamos com uma dor aqui no pavilhão da orelha, diz, ah, hoje não dá para ouvir a palavra, hoje não dá para estar lá, hoje não dá, hoje não dá. Ou não é? Você imagina esse homem, que exemplo para nós. Ele pega e sai para uma outra cidade. Não é um esforço concentrado. Isso tudo quer dizer que quando nós podemos negar a nós mesmos em favor de Cristo, nós recebemos uma força sobrenatural. Se você é capaz de negar-se a si mesmo para levantar de uma cama, ir para o trabalho, enfrentar o trânsito, isso é uma força natural, necessária. Mas existem coisas que você precisa fazer porque é uma ordem de Deus e você não tem condições físicas, psicológicas. Mas Deus te dá esta capacidade. Então, veja só. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe. E aí o que aconteceu? E muitos moradores, reparem nessa frase, muitos moradores daquela cidade, o que aconteceu com eles? Eles se tornaram seguidores ou discípulos ou cristãos de quem? De Jesus. Paulo não prendeu as pessoas a si, mas ele conduziu as pessoas a quem? A Jesus Cristo. E vamos seguir. E o que ele fazia? Eles animavam os cristãos. E lhes davam coragem para ficarem o quê? Firmes. Firmes no quê? Na fé. Por que será que Paulo está animando e dando coragem para eles ficarem firmes na fé? Você acha que a cara de Paulo estava bonita? Paulo deveria estar inchado. Talvez mancando um pouco. Talvez não pudesse levantar direito o braço. Talvez estivesse com algum rasgo na face, na boca. Deve ter tomado um soco qualquer, perdido um dente, sei lá. As pessoas olhavam para ele e diziam, como é que esse homem consegue? Então Paulo passou a animá-los. A partir da sua fraqueza, ele estava tornando os outros fortes. Se você quer aprender o trabalho da graça, você tem que aprender a negar a si próprio. Quando você fica triste, você fica perturbado e não sei o que você tem que fazer? Ajude pessoas. Dê às pessoas o que você gostaria de ter. Se você está triste, torne alguém alegre. Dê uma palavra de esperança verdadeira para alguém. Quando você dá para alguém alguma coisa, aquilo volta para você em dobro. O importante, se volta em dobro ou em triplo, isso não importa. O importante é que você é fortalecido quando fortalece alguém. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você como discípulo. A minha mãe foi enterrada num dia e à noite eu estava aqui pregando. Eu senti que eu tinha que estar aqui. Eu tinha que falar da salvação, eu tinha que falar das coisas de Deus. Algumas pessoas, quando eu cheguei aqui, mas você vai pregar? Qual é o problema? Independente das circunstâncias, eu tenho um chamado, eu sou um discípulo. Eu tenho que aprender a negar a mim mesmo. Somente quando não dá para falar, não dá para andar, por alguma razão qualquer, ou enfermidade, ou dor demais, não dá, não deu. Mas enquanto der, vou tentar fortalecer pessoas. Esse é o nosso papel. Aí, continuam. E também ensinavam. Eles não apenas animavam, mas eles também faziam o quê? Ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Agora voltemos aqui ao que podemos observar nesses versículos. Que aquele que aceitava o cristianismo se tornava imediatamente o quê? Um discípulo. Nós vimos que as pessoas em Derbe, ao aceitarem Jesus, se tornaram o quê? Imediatamente seguidoras de Cristo. Não tem essa história. Eu aceitei, mas vou ver como é. Isso não é salvação. Eu aceitei, mas vou dar uma testada. Você vai se machucar. Você não vai entender. Então, esta pessoa recusou a ação de Deus. Quando uma pessoa se converte, ela se converte. Ela se torna uma seguidora de Deus, um discípulo. Em segundo lugar, Paulo, à semelhança de Jesus, o que ele fazia? Instruía os discípulos ou cristãos sobre o preço do discipulado. Amigo, você está tomando agora uma decisão séria na sua vida. Você está se tornando um seguidor de Cristo. Então você não tem mais o direito de acomodar sua vida. Você terá que tomar posições fortes e contrárias ao espírito deste mundo. E fatalmente, esse seu posicionamento lhe trará algumas complicações. Porque as pessoas não aceitam o evangelho. Paulo podia dizer, olhe para o meu rosto, olhe para os meus braços. Devia ter levantado a túnica e dizer, olhe para minhas pernas. Eu estou todo inchado, cheio de hematomas. Acabei de apanhar e ser apedrejado aqui perto, em Listra. Mas estou vivendo para a glória de Deus. Como um cristão discípulo pode dizer, hoje eu estou triste, não vou entender a palavra de Deus, portanto não vou ouvir. Isso não é verdade, você não deve aceitar isso. Porque isso é coisa do inferno, ou então da própria carne. Quando uma pessoa diz, ah, hoje eu estou depressivo e não sei o quê, é hoje que você precisa tomar uma decisão ao lado de Deus. Quando você tem desafios pela frente, é aí que você tem que aprender a negar, é aí que você tem que buscar evidências claras de que Cristo habita de fato em sua vida. Se Paulo agiu à semelhança de Jesus ao ensinar as pessoas, Jesus pede que você avalie o preço de ser seu discípulo. Eu peço que você folheie a sua Bíblia até Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos 25 ao 30. Vocês estão entendendo? Antes de lermos o texto, é bom que se diga que Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. Mas Jesus sempre fechou as portas ao discipulado a pessoas hesitantes e dúbias. Pessoas que queriam barganhar. Você se lembra do jovem rico? Jesus percebeu logo na sua atitude que ele queria barganhar. O que eu devo fazer mais? Era essa a ideia, para ganhar a vida eterna. Se eu pratico todos os mandamentos de Deus. O resumo da história é esse. Então Jesus olhou para ele e disse, simples, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Ele fechou a cara e foi embora. Jesus não pediu isso de outras pessoas ricas, mas pediu desse homem. Por quê? Primeiro, ele era um líder religioso. E o dinheiro que ele possuía pela exploração das pessoas. Porque os pregadores daquela época, vamos dizer assim, os líderes religiosos, faturavam em cima da crença das pessoas. Então Jesus tinha todo o direito de dizer, venda tudo que você tem e dê aos pobres. O que você ganhou, não ganhou por meios lícitos. Você, como todas estas, toda esta liderança, vocês se aproveitam pela manipulação, aproveitam do povo pela manipulação de suas mentes. Venda tudo o que tem, dê aos pobres, volte e faça o quê? E siga-me. Seja meu discípulo. Jesus não disse para ele, volte e vamos fazer um teste. Não, volte e siga-me. Quando Jesus viu Pedro e João trabalhando naquele barco, ele disse, ei vocês, larguem as redes, venham, me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largaram as redes e seguiram Jesus. Jesus não disse, vamos fazer um teste. Não tem essa conversa. Ou você é, ou não é. Quando eu fui pregar a primeira vez, uma senhora chamada Dona Mary Johnson chegou para mim. Esta foi a minha mãe espiritual. Ela disse, você está escolhendo, Walter, uma carreira das mais perigosas. Você nunca poderá ser covarde. Eu não entendi naquele tempo o que ela dizia. Eu preguei um dia, todo mundo aplaudiu e levantou. E no segundo dia ela veio falar comigo isso. Aí passou um tempinho e ela disse, você está pregando como qualquer um. Você não está ensinando nada. Você só está emocionando as pessoas. Eu fiquei bravo. Mas hoje eu escuto aquela voz a cada dia. Porque ela não falou por si mesma, ela falou pelo Espírito de Deus. E cada vez que eu venho aqui para falar com vocês, seja num grupo grande ou pequeno, seja para um, para dois, não importa. Eu tenho que usar de seriedade, transparência e confiança e dependência de Deus. Então, vamos ler o texto. Se Jesus, então, evita os hesitantes e dúbios em suas decisões, ele adverte as pessoas sobre o preço do discipulado. Certa vez, o quê? Uma grande multidão. Veja só, uma grande multidão estava o quê? Acompanhando Jesus. Mas eles eram discípulos? O texto diz que eles estavam acompanhando. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor ou discípulo. Se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor ou discípulo quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Pode parecer estranho para muitos pregadores e igrejas da nossa época, mas Jesus está evangelizando. Por meio do ensino, por meio da verdade. É uma multidão que está acompanhando, e ele para e olha para a multidão e diz assim: vocês sabem o que estão fazendo? Vocês já pararam para pensar no que estão escolhendo? Que tipo de vida vocês querem ter? Hoje, quando um pastor vê uma multidão, ele diz assim: ei, hoje eu tenho que mudar a mensagem, tem uma multidão aí. Ele ia falar sobre o Espírito Santo. Mas quando ele viu que tinha 50 visitantes na igreja, ele muda a mensagem e fala assim: bom, deixa eu ver, tudo posso naquele que me fortalece. Ele tira até o verso do contexto, dá uma deturpada no tema, para que as pessoas se sintam animadas, porque ele acha que a sua mente é capaz de convencer. Ele não depende do Espírito Santo. Ele vai deixar de falar a verdade. Quando Jesus falou com esta multidão, ele não foi durão e nem tampouco grosseiro. Mas ele quis amar as pessoas. Ele disse para eles: vocês sabem o que vocês estão fazendo? Ele queria que as pessoas soubessem onde iriam colocar seus pés. Jesus estava dizendo assim: vocês não podem desejar construir uma vida, uma nova vida sobre mim, para depois pararem a construção, por não terem avaliado o preço da mesma. Se você vai construir uma nova vida sobre mim, entenda que você não pode parar mais. Tem que ser uma decisão consciente e definitiva, porque eu não aceito hesitantes ao meu lado. Eu não aceito pessoas dúbias no reino de meu Pai. Ou você é, ou você não é. Então, para nós, o Espírito de Deus nos diz o quê? Avalie o custo de seguir a Cristo para não se tornar um cristão nominal. Nós temos que ser realistas. Nós encontramos pessoas dentro de nossas igrejas que lançaram alicerce. Você é construtor, meu irmão, e você sabe. Você lança um alicerce e depois começa a levantar em cima dele. Muito bem. Mas, infelizmente, algumas pessoas lançaram o alicerce e não calcularam o custo da construção. Quando perceberam que tinham que tomar certas posições, eles ficaram morando no alicerce. Se revestiram ou se cobriram com as cores do cristianismo. Deram a aparência ao alicerce como se fosse uma casa levantada. Em cima do alicerce, em vez de construir, meteram em cima dela uma cabana. O resultado disso é que eles se transformaram em cristãos nominais. Alguns lançaram alicerces e realmente se converteram. Mas o amor ao mundo fez com que eles derrubassem ou abandonassem a construção. Então eu chego à seguinte conclusão: que dentro de nossas igrejas há muitos cristãos que se parecem como ruínas, como escombros, construções inacabadas. Eles começaram a construir sua vida em Cristo, mas pararam por amor ao dinheiro, por amor aos prazeres, por amor ao poder, por amor à luxúria, por amor à lascívia, por amor a sei lá o quê. Alguma coisa entra no coração dessa pessoa e ele abandona a construção. Então, o que é um cristão nominal? Um cristão nominal é aquele que consegue, no máximo, ser respeitado. Ele tem uma aparência e todos dizem assim: ele é um cristão, ele anda na linha. Há muita gente que anda na linha. Esse não entendeu o chamado do discipulado. Porque Jesus não chama as pessoas para que elas tenham uma vida moral elevada. Mas, Walter, você está louco? Não estou. Ele chama as pessoas para que eles tenham a vida de Cristo e vivam essa vida a partir dele. Se você tem uma vida moral elevada, tudo começa em você e termina em você mesmo. Mas se você vive em Cristo e a partir dele, então você vive para a glória de Deus. Uma pessoa que tem uma vida bem alinhada será respeitada. No entanto, geralmente estas pessoas bonitinhas não se comprometem com posições contrárias ao espírito deste mundo. Portanto, nunca sofrerão oposições. Nunca serão perseguidos. Nunca serão maltratados. É comum ouvirmos pessoas dizendo assim: você é um cristão diferente. Então alguém diz: oh, muito obrigado. Mas por que você diz isso? Ah, porque você age como todos nós. A gente sai para bagunça, você sai também. Eu sei que você não exagera, mas eu vejo que você está legal. Esse é o cristão nominal. Ele sabe que está nadando no rio do diabo, mas ele não toma posição. Ele não é capaz de dizer, eu não concordo. E quer saber por quê? Ele tem medo de contrariar. Porque ele tem medo de não saber explicar. Porque como ele parou a construção, ele não tem mais noção da sua fé. Ele não tem revelação e não tem instrução. Ele não sabe explicar o seu momento em Deus. E ele só vai afundando. Eu estou sendo claro? O cristão nominal vive a sua vidinha acomodada. Ele vai às reuniões, leva junto com a sua Bíblia o seu inário. Canta as canções, sejam elas modernas ou medievais. Ou então as canções do século XVIII, da época de John Wesley. Canta aqueles belos hinos. Ouve a pregação. E até a hora, ele clama, mas por não tomar uma posição, será rejeitado por Cristo, porque ele é hesitante, é dúbio. Todos nós conhecemos aquele ditado, você parece um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Todo mundo lembra disso. Esse é o cristão nominal. Ele vive o cristianismo como se fosse a filosofia do escapismo. Um estilo de vida que faz com que ele pense que escapará do inferno. Meu querido irmão, Jesus está dando a todos nós uma grande oportunidade. O mundo todo, com sua tecnologia e seu conhecimento, tenta inserir em nossa mente de que Deus não é real. De que a igreja é uma balela, que a igreja é uma bagunça. A igreja pode estar doente, mas parte dela não está. A enfermidade ou o vírus ou a bactéria não chegou em todo o corpo. Ainda existe, como diz a Bíblia, óleo nas montanhas de Gileade. Vamos ler Mateus 28, versículos 18 ao 20. O discípulo verdadeiro, ele obedece. Ele tem uma atitude de submissão e obediência ao seu Senhor. Já estamos chegando no fim. Só falta mais uma hora. Acharam? Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. O que Jesus está declarando aqui? Então, o que eu tenho que crer? Que Jesus é o Senhor. Por que ele é Senhor? Olhe para a sua Bíblia. Nós cremos que Jesus é o Senhor. Por que ele é o Senhor? Porque ele tem todo o poder sobre o céu e a terra. E então ele usa uma conjunção. Portanto, o que significa esta conjunção aí? Significa que ele vai ligar a declaração de si mesmo a uma conclusão de sua ideia sobre o que um discípulo deve ser e fazer. Está certo ou não? Sim ou não? Então ele vai concluir o seu raciocínio sobre o que é um discípulo. E ele irá fazer uma proposta. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam o quê? Que é seguidor? Discípulo. E ele continua, batizando esses seguidores, ó. Tem igrejas que diz, só posso batizar quando você... Tudo errado. Lamento, mas não conhecem a palavra de Deus. Não estudam direito. Estão mais presos à tradição do que às verdades das Escrituras. E então, batizando esses seguidores ou discípulos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Um discípulo é alguém que vive debaixo do controle de Jesus, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele aceita a proposta feita pelo seu Senhor, porque Jesus é o Senhor do céu e na terra. O que Jesus está dizendo aí? Uma vez que me tornei o Senhor de vocês, em outras palavras, vou tentar comentar. Uma vez que me tornei o Senhor de vocês, e já sabem que possuo todo o poder no céu e na terra, proponho que mostrem a sua obediência como meus discípulos. Enquanto vocês caminham pelo mundo, falem a todos sobre o meu evangelho. Procurem ensiná-los a se tornarem meus discípulos, submergindo-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isto que significa em. Essa palavrinha em significa submergir. Quando falava em nome de Jesus, você está dizendo assim, Senhor, eu estou submergindo esta oração no nome, para dentro do nome de Jesus. Você imagine que determinadas orações, pessoas tentam submergir para dentro do nome de Jesus, verdadeiras heresias. Hoje eu estava ouvindo no rádio, no temporal, na estrada, um pastor que diz que é o maior profeta do Brasil. E a pessoa liga para lá e diz assim, você quer um pão quente? E ele abre a Bíblia em qualquer lugar, lê qualquer versículo e diz assim, o seu problema é esse, é esse, é esse, é esse. Geralmente as pessoas, quando você fala problemas familiares, problemas de lutas, de negócios, todo mundo tem. Se eu chegar aqui e falar assim, Deus está me revelando alguém que está tendo um problema conjugal, não tem um casal que se salve aqui. Tem um problema que Deus me revela que tem um negócio que você não alcança, mas tem uma mão negra. Por que não pode ser uma mão branca? Eu fico louco da vida com esses crentes, porque tudo que é diabo é preto. Eu conheço mais diabo branco do que preto. Repare bem quem está em grandes posições, altas posições. São brancos. E roubam que dá medo. Aí quando surge um Joaquim da Silva, diz que ele é o diabo, porque ele é preto. E é uma figura digna. Pelo menos até agora. Então vejamos. Jesus então continua. Enquanto vocês caminham com eles, isto é, os seguidores, ensine-os a guardar todas as coisas que eu os ordenei. E creiam que eu estou com vocês todos os dias, até que se complete o período de tempo determinado por Deus. O discípulo é aquele que vai para o trabalho e entende a razão por que está lá. O discípulo é aquele que está namorando com uma moça ou um rapaz e entende a razão desse namoro. O discípulo é aquele que vai para uma escola e entende a razão de estudar o que está estudando. O discípulo é aquele que se casa para formar um lar que vai servir a Deus. O discípulo, ele vai à igreja, à reunião da igreja, ele vai servir a Deus com seus cânticos, exaltando o Senhor, e amar a Deus com sua inteligência em mente, prestando atenção e anotando. Ele vai se negar em todos os momentos, porque é isso que ele mais faz na vida natural, e por que não faria na vida sobrenatural, com a ajuda ainda de Deus e sua graça? Tudo que eu estou falando para você hoje aqui é pura teologia. Neste texto, Jesus fala de batizar. E nós precisamos entender o que é batizar. Jesus ensina que o mero conhecimento intelectual não torna uma pessoa cristã. Deve haver uma união com Ele. E dessa união deve brotar uma mudança real. Uma mudança permanente, contínua. Como eu explicaria o batismo? Pela preparação do picles. Sabe o que é picles? Você pega o vegetal e joga na água quente. Você submerge na água quente. Aí depois você tira da água quente e submerge no vinagre. Aí mudou o gosto. A primeira submersão é temporária. A segunda produz transformação. A primeira é a morte do seu sabor. A segunda submersão é absorção de um novo sabor. Quando você desce nas águas, você morre. Tudo que você era fica lá. E quando você sai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você recebe uma nova vida. Então, isso eu já falei, E Paulo diz, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. O picles cristão. Seja um picles cristão. Esforce-se para ser um cristão verdadeiro e não nominal. Aceitar o cristianismo não é sinônimo de ser cristão. Ser cristão não é aceitar um seguro contra o inferno. Não é tábua de salvação. Ser cristão é seguir a Cristo com o compromisso de tê-lo como Salvador e Senhor. É possuir uma fé que se expressa pela submissão e obediência. É viver para agradar a Deus, tendo como único alvo ser plenamente um discípulo. Portanto, não basta levantar a mão numa reunião e dizer, eu aceito, pastor, eu quero esse Jesus aí. Então diga comigo, hoje eu te aceito, como meu Salvador, amém, você está salvo. É. Por isso que eu não gosto de fazer apelos. Não funciona. Eu prefiro que o homem examine a si mesmo, como diz Paulo. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Em outras palavras, lá vou eu. Criem o hábito do autoexame. Testem-se sempre a si mesmos, para saber se de fato estão na fé. Não fiquem pensando que tudo já está garantido, pois vocês precisam de evidências claras de que Cristo habita em vocês. Não finjam ser cristãos, quando não são absolutamente nada. Se o resultado do teste não for bom, voltem a se unir com Cristo rapidamente. É isto que Paulo está dizendo aqui. Examinem-se, criem o hábito do autoexame, para descobrir se vocês estão firmes na fé. Testem-se sempre a si mesmos, para saber se de fato estão na fé. Com certeza vocês sabem que Cristo está unido com vocês. Não fiquem pensando que tudo já está garantido porque vocês veem alguma manifestação de Deus aí. Vocês precisam demonstrar evidências claras. Que está lá em Mateus 28. Caminhem. Falem, façam discípulos, submerjam essas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aprenda a ensiná-los. Quando eu vejo alguém que diz para mim:
eu estou vindo nessa igreja aqui, pastor.
Pois não.
Mas eu vou ficar escondidinho lá no fundo, porque eu já sofri tanto no meio do povo. E agora eu quero ficar anônimo.
Você já é um anônimo. Você é um hesitante, você é um dúbio. Dúbio é o teu nome. É incrível como você consegue ser participante de um partido político. Você é capaz de defender com unhas e dentes o seu time do coração. Você é capaz de entrar numa discussão ferrenha por suas crenças ou filosofias. Mas você nega que precisa da verdade, quando no fundo você sabe que precisa dela. Se nesta noite Deus falou com você, amém. Que Deus nos abençoe.